Notícias da Igreja. Treinamento Mundial de Liderança destaca o caminho para o crescimento real. Por Heather Whittle Wrigley, Notícias e Acontecimentos da Igreja. Na reunião mundial de treinamento de liderança, em 11 de fevereiro de 2012, os líderes da Igreja explicaram o significado de crescimento real e como adquiri-lo. O presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência, e membros do Quórum dos Doze Apóstolos, a presidência dos 70 e as presidências das auxiliares da Igreja participaram das instruções ministradas aos líderes da Igreja no mundo todo. Em termos de Igreja, crescimento pode ser definido como membros novos. Crescimento real, contudo, define-se como crescimento do número de membros ativos, explicou o presidente Uchtdorf. O Elder M. Russell Ballard, do Quórum dos Doze Apóstolos, acrescentou: o crescimento ocorre quando a conversão ao Evangelho ao longo da vida resulta em aumento de fidelidade em cada pessoa e em cada família. Esse aumento de fidelidade inclui coisas que não podem ser medidas facilmente, como oração diária, estudo diário das Escrituras, noite familiar, amor no lar e experiências pessoais com expiação, disse o presidente Uchtdorf. Com demasiada frequência, complicamos a beleza e a simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo, com listas intermináveis de meticulosas expectativas, disse ele. Porém, ao centralizarmos o foco no porquê do Evangelho, grande parte da confusão se dissipa. Grande parte da transmissão focalizou doutrinas e princípios essenciais, que respondem às perguntas que começam com por quê. Questões adequadas do tipo por quê levam a decisões adequadas quanto a quem, o quê, quando, onde, como e por quê, disse o presidente Uchtdorf. O casamento e a família no plano do Criador. A Igreja é composta de famílias, disse o presidente Boyd K. Packer, presidente do Quórum dos Doze Apóstolos. As alas e estacas são meramente circunstanciais. É quando falamos de famílias que vemos o crescimento real na Igreja. Ele afirmou que todo marido e pai deveria ser portador e fazer uso do sacerdócio em seu lar, presidindo sobre sua família em retidão. Da mesma forma, os líderes do sacerdócio deveriam liderar com dignidade. Embora os ofícios no sacerdócio variem, todo digno portador do sacerdócio possui exatamente tanto sacerdócio quanto outro portador. Ver Doutrina e Convênios, seção 1, versículo 20. O Elder Russell M. Nelson, do Quórum dos Doze Apóstolos, reforçou que o marido e a mulher, o pai e a mãe, devem edificar um relacionamento de amor, arrependimento e oração para terem êxito no fortalecimento e na proteção da família, que é essencial para o plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. A família, proclamação ao mundo. Aliahona, novembro de 2010, última contracapa. Por três vezes nas Escrituras Sagradas é dado um aviso de que a terra inteira seria completamente destruída no retorno do Senhor, a não ser que algumas condições específicas fossem cumpridas, ele disse. A cada vez, esse aviso se refere à condição da família humana, sem as ordenanças seladoras do templo. Sem essas ordenanças de exaltação, a glória de Deus não pode ser completa. Para que essa meta final seja atingida, vida eterna e exaltação para todos os filhos de Deus, é preciso que ocorra o crescimento real em nosso lar, nas alas e nos ramos, e na Igreja como um todo. Aplicação do Evangelho. O crescimento real e a conversão real decorrem da aplicação do Evangelho na vida diária. Durante uma sessão de perguntas e respostas, o Elder L. Tom Perry e o Elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos Doze Apóstolos, explicaram que a aplicação máxima do Evangelho é fazer e cumprir os convênios do templo. A obediência aos convênios, disse o Elder Christofferson, pode transformar o homem natural em santo, com o passar do tempo. estender a mão para ajudar o próximo é outro importante aspecto da aplicação do Evangelho. Os membros são responsáveis individualmente e como igreja por estender a mão e resgatar os que têm necessidades materiais e espirituais, disseram os líderes. Não devemos hesitar em juntar esforços com outras religiões e organizações de serviço comunitário para cuidar dos pobres e necessitados, disse o Elder Christofferson. Os líderes do sacerdócio devem assumir a liderança dessa ação conjunta, mas os membros e os missionários também devem dar apoio a essa função. Um painel de debate enfatizou o foco no ministério às famílias, no fortalecimento dos portadores do sacerdócio de Melquisedeque e na edificação da fé e do testemunho entre os jovens. O Elder Ballard e o Elder Neil L. Anderson, do Quórum dos Doze Apóstolos, também participaram, ao lado do Elder Ronald A. Rasband, da Presidência dos 70, Elaine S. Dalton, Presidente-Geral das Moças, e Rosemary M. Wixon, Presidente-Geral da Primária. O Elder Rasband diz que todo líder precisa se envolver no processo de reativação plena dos membros menos ativos, e o Elder Anderson enfatizou que os jovens precisam se envolver mais na reativação e no fortalecimento de outros jovens. Como atingir o crescimento real? O crescimento real ocorre quando aplicamos os princípios do Evangelho em nossa vida diária, ressaltou o presidente Uchtdorf. Ao examinarem esses tópicos, perguntem-se a respeito do porquê de seu serviço e ministério e o respectivo, por isso, de suas responsabilidades como pessoa e como conselho, disse ele. Saiba mais. Você pode ver, ouvir, imprimir e baixar os materiais da transmissão em diversos idiomas. Basta acessar o site lds.org/study/other-addresses e clicar em Worldwide Leadership Training. Durante a reunião mundial de treinamento de liderança, o presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência, disse: a primeira coisa que precisamos fazer é entender. A segunda é colocar nosso entendimento em ação. Há pouco proveito em ouvir a palavra de Deus se não aplicarmos o que ouvimos à nossa vida. Ele convidou os líderes da igreja a fazerem três coisas depois da transmissão do treinamento de liderança e em todas as áreas de atuação do seu chamado, obter o máximo proveito das instruções dadas pelos líderes da igreja. 1. Individualmente e em conselho, considerar em espírito de oração as instruções recebidas e descobrir o porquê de seu serviço e ministério. 2. Depois de ponderar e debater, determinar algumas ações específicas que você vai se comprometer a implementar. As ações devem ser ajustadas às circunstâncias e necessidades de cada organização, ala, estaca, família ou pessoa. 3. Assim que tiver feito tal comprometimento, acompanhar as ações dentro do âmbito de suas responsabilidades e chamados em cada uma de suas reuniões de conselho. Acesse news.lds.org para mais notícias e acontecimentos da Igreja. Fim da sessão Notícias da Igreja, por Heather Whittle Wrigley. Notícias e acontecimentos da Igreja.